António Costa considera normal que os portugueses estejam insatisfeitos com o governo face a problemas como a subida do custo de vida e a crise na habitação. A mais recente sondagem põe o PS em queda livre e já empatado com o PSD, 30% para cada partido nas intenções de voto. Na avaliação ao governo, 64% dos inquiridos consideram má e muito má a atuação do governo. Uma sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa para o Jornal Expresso e a SIC. Entrevistado ontem à noite na cadeia de televisão, no momento em que cumpre um ano de maioria absoluta, António Costa comentou a sondagem e insistiu, João Alexandre, que não há problema na relação com Belém.
Nem sempre de acordo, mas garante António Costa, nem os reparos de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o pacote da habitação ergueram um muro entre São Bento e Belém.
Eu não me recordo de nenhum período entre uma maioria do governo e um presidente da República tenha havido um relacionamento tão fluido e normal. Nestes 8 anos não tivemos sempre de acordo, seguramente eu devo ter dito coisas que o Presidente da República não gostou. Ele também disse coisas que seguramente eu não gostei, essa parte eu tenho a certeza.
E se o Presidente tem sido mais interventivo?
Primeiro, eu acho que o Governo não está a pisar o risco e está muito longe do risco. Segundo lugar, acho que é próprio das funções de um Presidente da República, sempre que um Governo pisa o risco, intervenha.
Cada órgão de soberania no seu papel, sublinhou o Primeiro-Ministro, também quando a pergunta é sobre uma eventual recusa do Presidente em promulgar as medidas sobre a habitação que venham a ser aprovadas na Assembleia da República.
Eu nem especulo, nem condiciono a atuação, nem da Assembleia da República, nem do Presidente da República. O exercício da competência própria de cada órgão de soberania nunca degrada a relação entre órgãos de soberania.
Garantia de António Costa, em entrevista à SIC, um ano depois da posse do governo, e com sondagens que dão ao Executivo a pior avaliação em 4 anos por parte dos portugueses.
Quer dizer, a sociedade portuguesa não está a viver momentos de felicidade e de euforia. Não, como é que quer que neste contexto as pessoas estejam satisfeitas com o governo? Não podem estar satisfeitas com o governo.
O importante mesmo é governar.
Nós não podemos estar a governar só para termos aplausos.
Pouco aplaudido também pelos professores. Na entrevista à SIC, António Costa disse ainda compreender a revolta de quem quer ver reconhecido o tempo de serviço que esteve congelado, mas avisa que o Executivo não vai ceder. A única promessa, diz o chefe do Governo, é de que no futuro não haverá carreiras congeladas.
António Costa reconhece a insatisfação dos portugueses face aos problemas que o país atravessa. No entender do comentador de política da RTP, Ricardo Jorge Pinto, a sorte do Primeiro-Ministro é que não parece haver verdadeiras alternativas.
Mas António Costa esquece o essencial, é que as pessoas naturalmente fazem uma avaliação daquilo que são os riscos que todos corremos, mas consideram que o Governo não está a dar a melhor resposta a esses mesmos problemas. O que vale a António Costa, e é nisso que ele também se apoia, é que quando avaliam as alternativas, nomeadamente a oposição à direita, não parecem encontrar ali também grandes respostas. Isso dá margem de manobra para António Costa insistir em fazer manobras como ontem vimos do pacote de habitação, que é tentar simultaneamente manter o essencial, recuar naquilo que ele pensa ser o ponto principal de descontentamento, para tentar encontrar alguma conciliação que lhe permita depois até encontrar de novo o apoio que é cada vez mais essencial do Presidente da República.
Sobre os professores, António Costa explica que só se compromete com o que pode e que por isso não se desvia para não criar situações de injustiça para com outros profissionais da função pública. Para Ricardo Jorge Pinto, os professores podem vir a ser vencidos pelo cansaço da opinião pública.
Com um argumento que eu penso que aos poucos pode acabar por infiltrar-se na cabeça das pessoas. Ele está a ser o mais honesto possível quando diz: eu não posso ir além disto, a não ser que vocês queiram que eu minta e que daqui a uns anos haja de novo um congelamento das carreiras. E naturalmente isso neste momento não consola os professores, que certamente não baixarão os braços nesta sua luta, mas em termos da opinião pública pode criar alguma simpatia que mais tarde ou mais cedo embaraça os próprios professores. Eu continuo a achar que vai haver uma solução, mas começo a achar cada vez mais que esta solução vai passar por alguma cedência a que os professores até agora não têm estado disponíveis.
Até porque, pelo desgaste que pode vir a acontecer, nomeadamente junto à opinião pública.
Até porque as pessoas começam a olhar à volta e percebem que estes problemas que os professores têm não é exclusivo dos professores. De resto, António Costa ontem disse para fazer estas cedências que já estão a ser propostas, elas vão ter que ser alargadas ao resto da função pública.
Análise de Ricardo Jorge Pinto, a entrevista de António Costa à SIC, no qual foi confrontado com as declarações do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre o risco da isenção de IVA nos alimentos ser absorvida pelas margens de lucro. O Primeiro-Ministro sublinha que a medida só vai funcionar se produtores e retalhistas fizerem parte do sacrifício. A proposta de lei que reduz o IVA até outubro, em alguns alimentos, é votada hoje no Parlamento na Generalidade. Inquérito à TAP, 2 anos depois, o administrador financeiro não tem ainda contrato de gestor público. Ontem, no segundo dia de audições da Comissão à Gestão Política da Transportadora, Gonçalo Pires assegurou que não sabia de nada sobre a saída de Alexandre Reis, nem sobre a indemnização que recebeu a antiga administradora da companhia aérea, como nos conta a repórter Madalena Salema.
O administrador financeiro da TAP nega, até à exaustão, ter tido conhecimento antecipado da saída de Alexandre Reis e do valor da indemnização.
Tinha conhecimento, pouco tempo antes do acordo ter sido celebrado, que havia a possibilidade de a engenheira Alexandra Reis sair, mas não participei no acordo, nem negociei a qualquer dos termos do acordo, nem nos valores envolvidos.
Gonçalo Pires explica que o valor da indemnização tinha cabimento orçamental e, por isso, não precisava da sua autorização. O administrador está no cargo desde 2021, mas até hoje não tem um contrato de gestão. O comunista Bruno Dias lembra que a nomeação assim é nula.
3 meses depois da sua nomeação, não havendo contrato de gestão, a sua nomeação como administrador é nula.
Como lhe disse, estão a ser envidados todos os esforços para assinar o contrato de gestor público assim que possível.
Garante não ter memória de alguma vez ter falado com alguém das finanças sobre a saída de Alexandre Reis e revela que houve um e-mail do ministro João Galamba com orientações para não haver uma conferência de imprensa da apresentação de resultados da TAP, contradizendo assim afirmações do ministro no Parlamento.
Nesta audição, o PCP lembrou que o administrador financeiro não tem contrato de gestor público celebrado. Com efeito, o Estatuto do Gestor Público, no artigo 18, relativo a contratos de gestão, refere que devem ser celebrados no prazo de 3 meses a partir da data da designação. O ato de nomeação é nulo quando ultrapassa este prazo. Antena 1 já confrontou o Ministério dos Transportes e Infraestruturas com esta situação e aguarda por esclarecimentos. Os profissionais da GNR reclamam o pagamento de serviço nos aeródromos. Há ano e meio de atraso, denuncia em comunicado à Associação dos Profissionais da Guarda. Amanhã os militares fazem uma concentração simbólica de protesto no aeródromo de Lobato Faria, em Viseu, às 11 da manhã, para demonstrar o descontentamento com o arrastar da situação. A Associação dos Profissionais da Guarda apela a uma solução urgente do Governo e recusa eventuais explicações que se pretendam apresentar como no passado e que chegaram até a radicar na dúvida sobre quem seria a entidade devedora. Dúvidas aos constitucionalistas continua a levantar o novo texto da lei da eutanásia. Na alteração que o legislador introduziu ao dizer que a eutanásia só pode acontecer quando for impossível ao doente praticar o suicídio assistido. É o que considera a constitucionalista Teresa Violante.
Como esta formulação é nova, ainda não foi apreciada pelo Tribunal Constitucional, pode eventualmente suscitar dúvidas por parte do Tribunal Constitucional, designadamente aqui relativamente à questão de saber o que é isto de ser impossível o suicídio medicamente assistido, de modo a então se ter de ir para a eutanásia. Este conceito de impossível, de impossibilidade, pode eventualmente levantar dúvidas ao Tribunal Constitucional.
Já a definição de sofrimento voltou à formulação inicial, como já tinha sido apreciada pelo Tribunal em 2021, não deverá agora oferecer dúvidas. Ainda assim, Teresa Violante recorda que houve mudanças nos juízes que compõem o Tribunal Constitucional e que, por isso, não há garantias absolutas.
Os novos juízes não estão vinculados ao que foi então dito, nem, na verdade, os juízes que na altura apreciaram a questão também não estão vinculados ao que disseram e, portanto, nada nos garante que não há uma nova reapreciação da questão, mas, à partida, esta formulação não levantará questões por parte do Tribunal Constitucional.
O novo texto da lei de eutanásia é hoje votado no Parlamento. O Papa vai, afinal, participar nas celebrações da Páscoa, embora não vá presidir à cerimónia. Francisco está a reagir bem aos cuidados médicos, como nos conta a enviada especial da Antena 1 ao Vaticano, Rosário Salgueiro.
A segunda noite do Papa Francisco no hospital foi já mais tranquila. A Antena 1, fonte do Vaticano, diz que está a melhorar e já com menos febre. O Sumo Pontífice sofre de uma bronquite infecciosa, está a responder bem aos tratamentos com antibióticos administrados por via intravenosa. Os médicos esperam dar-lhe alta nos próximos dias, não querendo para já dizer daqui a quantos dias será essa alta. A idade do Papa Francisco e os problemas crónicos de saúde levam a precauções redobradas das equipas médicas. Sobre a Páscoa, o Papa Francisco não vai presidir às cerimónias, mas estará presente na Basílica de São Pedro. Vai acontecer o mesmo que aconteceu no funeral do Papa Emérito Bento XVI. Francisco não liderou a celebração, mas esteve em oração com os fiéis e na encomenda da alma do seu antecessor. O cardeal Ré, decano do Colégio Cardinalício, esclareceu já, a noite passada, que o Papa irá pronunciar a tradicional bênção et orbi, a bênção da Páscoa. Em vez de ser feita a partir da varanda central da Basílica de São Pedro, será feita da janela do Palácio Pontifício, de onde o Papa Francisco dá a bênção aos fiéis todos os domingos.
O Papa vai, assim, participar nas celebrações da Páscoa. A altura em que os hotéis no Algarve não vão encher, mas vão estar perto da lotação esgotada. As expectativas dos hoteleiros é que a ocupação seja muito elevada, superior mesmo à do ano passado. Mário Antunes.
É um exemplo que se replica por todo o Algarve. A ocupação nos vários hotéis do Grupo Pestana, na zona de Alvor e Portimão, dificilmente podia ser melhor.
Já estamos quase cheios, não é? Portanto, não vão ser muito superiores ao que foram no ano passado, mas ter uma Páscoa como a que tivemos o ano passado, que foi muito boa, é muito bom.
A satisfação de Pedro Lopes, do Grupo Pestana, é partilhada pelo presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
Este ano nós vamos subir sobre os números do ano passado, cerca de 3 a 4%, portanto, subir é sempre bom e é um arranque porque a Páscoa marca aquele degrau em que nós passamos para outro patamar.
Hélder Martins admite taxas de ocupação superiores a 70%, numa altura em que já praticamente não há unidades hoteleiras encerradas devido à chamada época baixa. João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, aponta para números ainda superiores, em linha com o melhor ano turístico de sempre.
A percentagem de reservas que estão já garantidas é semelhante àquilo que acontecia num ano cruzeiro como 2019.
Um Algarve com tempo que, ao que tudo indica, já vai convidar a um mergulho e com os hotéis quase cheios, apesar dos preços, reconhece o presidente Aieta, terem aumentado.
Neste momento já não se nota tanto esse galopar de preços, mas é evidente que hoje os destinos estão todos mais caros. Tudo aumenta e tudo aumentou por força de aumentos dos produtos, de aumentos dos combustíveis, de tudo isso. Mas não está um destino caro comparativamente com outros destinos concorrentes ao Algarve.
Se não houver contratempos, confia Hélder Martins, e mesmo sendo um setor muito sensível a mudanças na conjuntura internacional, o crescimento nas taxas de ocupação vai manter-se até ao verão.
A Páscoa tem lotação quase esgotada.